Renascença, a par com o mundo.
Muito boa noite. A Arco está de regresso à capital portuguesa e de portas abertas até domingo na Cordoaria Nacional, onde a Renascença está hoje a fazer o ensaio geral. É a segunda edição daquela que é a maior feira de arte contemporânea realizada na Península Ibérica e que tem uma organização da IFEMA, a Feira de Madrid. Depois de em fevereiro ter tido lugar a edição espanhola, agora é a vez de Portugal acolher 58 galerias de 13 países, 23 das quais nacionais. À venda estão centenas de obras de arte. Com orçamento de 1 milhão de euros, na Arco Lisboa, cada galeria tem um artista em destaque. Para a conversa desta noite, temos o prazer de ter connosco Carlos Urros, ele é o diretor da Arco, e João Laia, o curador da secção Opening, um dos novos espaços desta edição da Arco Lisboa. Obrigada aos dois por estarem no ensaio geral da Renascença. Carlos Urros, é verdade que toda a equipa da Arco já está a aprender português?
É verdade, boa noite. Sim, estamos a aprender português, mas ainda estamos a aprender. Pero sí, é verdade que tomamos lecciones de português todo o equipo.
Isso quer dizer que a Arco veio mesmo para ficar em Lisboa?
Bueno, la idea después de esta edición y media, casi dos ediciones.
Bom, a ideia depois desta edição e meia, quase duas edições, é que seja um evento anual com este formato e estas características que tem mostrado ser um formato interessante para as galerias, para a cidade e os colecionadores que vêm de todo o mundo.
O ano passado tiveram 15 mil visitantes.
Foi isso, um número que superou muito as expectativas e que espero possa igualar este ano. Estamos muito contentes.
Fica já o convite feito para todos os que nos ouvem virem aqui até à Arco Lisboa. Na apresentação, a galerista Cristina Guerra, que pertence ao Comitê de Seleção das Galerias, apelava aos museus portugueses para que dessem o maior apoio à arte contemporânea. João Laios, é preciso esse apoio à arte contemporânea em Portugal?
Claro, é preciso o apoio das instituições, do governo, do público, de toda a gente, todos os agentes interessados.
Os museus nacionais, e vemos agora o novo MAT, já a olhar muito para a arte contemporânea, ainda houve aqui uma paragem com a crise económica neste olhar para a arte contemporânea? É preciso maior dinâmica?
A arte não é uma área autónoma da sociedade, não é? Durante a crise foi um problema generalizado e claro que a arte também sofreu com isso. Agora, felizmente, estamos em recuperação e também a arte está a recuperar e a ganhar um novo interesse.
Vemos, por exemplo, agora José Pedro Croft em Veneza, vemos esta dinâmica da Arco Lisboa. Para a cena internacional da arte portuguesa, pode também projetá-la mais para fora?
Claro que sim, Portugal precisava de um grande evento internacional de arte e finalmente com a Arco já o temos. E há uma nova cena galerística, há uma nova cena também de jovens artistas a terem a grande visibilidade internacional, portanto é uma dinâmica fantástica.
Disso já vamos falar quando falamos do Opening, a secção que o João Laia, da qual é responsável. Carlos Urros, pergunto-lhe em que é diferente a edição deste ano da Arco Lisboa?
As diferenças principais são a secção Opening, que ha curado o João para
as diferenças principais são a secção Opening que o João Laia fez da curadoria para as galerias jovens. Reflete o dinamismo desta cena das galerias cá em Portugal e em especial em Lisboa. E há também um sabor latino-americano este ano na feira, devido ao facto de Lisboa ser a capital ibero-americana. Estiveram cá diretores de muitos museus da América Latina e da Europa. Há 4 galerias do Brasil, da Colômbia. Há um sabor latino-americano, tanto na feira como nos conteúdos e nas exposições em volta. Algumas inauguram sábado.
A exposição de Alfredo Jarre, que se inaugura sábado.
Porque a Arco Lisboa não é só aqui no espaço da Cordoaria, há toda uma dinâmica também de inauguração de várias exposições. Essa dinâmica é provocada pela Arco Lisboa também.
Sim, é o que chamamos de uma feira expandida, onde é tão importante encontrar-se.
Sim, temos uma feira ampliada. Não só é importante ir à feira, como percorrer as apresentações que há de manhã nos vários bairros de galerias, como nas inaugurações no MAT, em outros museus e em vários eventos. Nós coordenamos, mas é cada uma das instituições que organiza. Nós só coordenamos e animamos para que as pessoas vão a essas apresentações e eventos à tarde e à noite.
Por la tarde y por la noche.
Cada galeria tem o seu artista este ano. O João Laia é responsável pela secção Opening, é uma secção, como o Carlos disse, jovem. Como é que foi essa escolha? Que galeria se escolheu? São tudo galerias portuguesas e estrangeiras?
O convite partiu da organização da Arco e numa tentativa de abraçar esta nova cena emergente de novas galerias em Lisboa. Tem havido um boom bastante interessante de novas galerias e a Arco queria abraçar essa dinâmica. É uma secção que já existe em Madrid e pela primeira vez acontece aqui em Lisboa. E este ano contamos com 8 galerias, 4 portuguesas e 4 internacionais.
Como é que foi feita essa escolha? Que olhar, no fundo, teve para escolher estas e não outras?
O primeiro ponto foi exatamente tentar abraçar as novas galerias portuguesas. Depois o meu convite também passou por propor uma espécie de tema, uma espécie de imagem, porque, diferentemente, por exemplo, da edição de Madrid ou mesmo da secção normal da feira, não há paredes, é uma secção completamente aberta. Então eu tentei criar uma espécie de coerência ou diálogos entre os vários booths, e a ideia que eu propus foi a ideia do estranho, do bizarro, não na ideia do que é novo, ou seja, não utilizar a ideia do jovem e do novo, mas mais tentar propor uma espécie de reflexão sobre a contemporaneidade, no sentido em que há coisas estranhas que na realidade passam a ser realidade, como por exemplo o Brexit ou a eleição de Trump.
Ou seja, a arte também reflete o mundo que habita.
Claro.
Carlos Arroz, como é que também vê essa forma como a arte reflete o mundo que vivemos nas restantes galerias que estão na Arco Lisboa? Elas têm cada uma um artista, cada uma escolheu um artista para trazer aqui.
Bueno, cada uma elige um artista nel que poner mais ênfase, mas não significa que
cada galeria escolhe um artista que põe mais em destaque, mas não significa que seja um solo. Há algumas galerias que combinam com outros artistas, mas queríamos destacar um pouco que cada artista é um mundo, cada artista tem uma visão do mundo que nos rodeia. Não são só um grupo de objetos que estão juntos num stand. Quisemos por isso dar protagonismo aos artistas e porque é uma feira média com um pouco mais de 50 galerias, o público pode centrar-se no artista, entender como esse artista vê o mundo. Os galeristas podem explicar, ou se o artista estiver cá também o pode fazer. Pode expor e dar a conhecer como olha o mundo e se alguém se identificar com isso, pode comprar a peça e assim compreenda que cada artista tem uma visão diferente do mundo.
E temos aqui, por exemplo, a Filomena Soares, que destaca o trabalho do João Penalva, a Galeria João Esteves de Oliveira, que elege Júlio Pomar. Temos também galerias estrangeiras que elegem artistas portugueses. É também, para muitos compradores de arte, a oportunidade de conhecer pessoalmente os artistas.
Sim, os artistas e os galeristas que são os seus representantes.
Sim, os artistas e os galeristas que são os seus representantes e são muitas vezes a palavra pública e dão a cara pelo trabalho dos artistas que preferem muitas vezes ficar no íntimo dos seus estúdios. É por isso um momento para conhecer o que fazem os artistas e entrar um pouco nesta dinâmica do que é uma feira, que tem de ser um aperitivo de uma atividade todo o ano, de ir às galerias, aos museus, exposições e de viajar até à Arco Madrid ou outras feiras e bienais.
Ou seja, a Arco Lisboa quer deixar essa semente no seu público.
Essa é uma ótima imagem. É uma semente para que cresça o interesse pela arte contemporânea, não só para vir à Arco Lisboa todos os anos, como a outros eventos de arte, às galerias, aos museus, ao MAT, ao Berardo.
E todo o mundo aqui à volta da Arco Lisboa gira em torno precisamente dessa arte contemporânea, há exposições no MAT, no Torreão Nascente. Este ano, na Casa da América Latina, há todo um programa também de conferências e master talks. Por Lisboa passam nomes importantes da cena internacional, desde o diretor do Museu Rainha Sofia de Madrid ao responsável pelas Serpentine Galleries de Londres. Servem estas conferências, João Laio, também precisamente para gerar esta semente em torno da arte contemporânea?
Sim, são um foco de reflexão que expandem um pouco a atividade da feira, não é? E contribuem para o enriquecimento do circuito da cidade.
E o que é que, no fundo, podemos esperar destas conferências que decorrem este fim de semana? O que é que vamos ouvir? São reflexões sobre a arte, sobre também a forma de expor a arte?
São conversas, não é? Cada uma com um tema. Há, por exemplo, um ciclo de conversas em que curadores apresentam os projetos que estão a apresentar, que estão a preparar agora para o futuro próximo. E há outras conversas mais abertas que refletem o estado atual do circuito de arte contemporânea.
E decorre também um encontro sobre os museus nesta altura?
Exatamente, como o Carlos referiu, o facto de Lisboa ser a capital cultural de latino-americana, a reunião internacional de diretores de museus vai acontecer aqui em Lisboa, durante a Arco e no interior desse ciclo de conversas.
Aqui fica então mais uma reflexão sobre a arte. Carlos Urros, recordo que antes da primeira edição, em entrevista à Renascença, o Carlos dizia: Lisboa é a nova Berlim. Pergunto, passado agora 2 anos, estamos na segunda edição, confirma-se essa dinâmica da cidade de Lisboa?
Lisboa é melhor que Berlim agora. Não, sim que é verdade que há um...
Lisboa é melhor que Berlim agora. Sim, é verdade que há um interesse dos artistas e galerias. É uma cidade magnífica, que tem já uma tradição artística de artistas que têm hoje 60 e 70 anos, que são muito interessantes e que influenciaram artistas mais jovens. Mas é também uma cidade onde, para quem vem de fora, encontra espaços incríveis, como a Curadoria Nacional, onde fazemos a feira, onde encontramos estruturas de museus, galerias ou espaços, como a Upton Square ou Kunsthal Lisbon, que têm uma vida incrível. E Lisboa é apenas uma cidade fantástica para viver, com este tempo e com um bom aeroporto que nos leva a todo lado. É mesmo melhor que Berlim.
Com este tempo, com um bom aeroporto que nos leva a todos os lados, que é todavía melhor que Berlim, Lisboa.
João Leia, na sua experiência também de outras feiras de arte, não só a Arco de Madrid, esta feira é um exemplo nesse aspecto de uma feira boutique, de uma feira que oferece num espaço mais pequeno boa arte para ver?
Num espaço mais pequeno e eu diria também num espaço mais único. A Curadoria é um edifício impressionante e o facto da feira acontecer aqui dá-lhe imediatamente uma identidade muito especial. Toda a gente fica maravilhada quando entra na feira, porque a arquitetura do espaço já define um percurso e uma aproximação à arte bastante diferente de um pavilhão normal de congressos, por exemplo.
Percorremos a Curadoria, este edifício comprido que está aqui paralelo ao Rio Tejo. Este pode se tornar um evento também de referência a nível europeu, sobretudo para o mundo da arte contemporânea?
Eu diria que já o é. A Lisboa está a passar um momento mesmo excepcional e a Arco é um pouco o centro desta nova dinâmica que exatamente conseguiu sublinhar e expandir essa visibilidade internacional.
No ensaio geral, recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, nosso colaborador semanal, que nos fala não só ainda do rescaldo da vitória de Portugal no Festival da Canção, mas que começa por olhar para esta edição da Arco Lisboa.
A Arco, Feira Internacional de Arte Contemporânea, estende a sua atividade a Lisboa, na Curadoria Nacional, até 21 de maio. Trata-se de uma iniciativa que se realiza pela segunda vez, em que se procura alargar a presença da arte contemporânea à nossa capital, o que constitui um ensaio tanto mais interessante, quanto é certo que a animação económica que se vai assistindo não pode deixar de se alargar à criação artística e à sua circulação. A crise financeira da última década ensinou-nos que a ilusão mercantil deve dar lugar à cultura como criação, o que envolve a proteção do património construído, a valorização das tradições e do património imaterial e a ligação à criação artística contemporânea. Afinal, a noção dinâmica de património como serviço do que recebemos dos nossos pais tem de se articular com a arte contemporânea num diálogo equilibrado e dinâmico. Mais de 50 galerias internacionais selecionadas pelo comitê organizador apresentam artistas que possam estabelecer um diálogo aberto com o espaço criativo português. O conjunto de iniciativas envolve o fórum na Curadoria, com o tema Em que estou a trabalhar, moderado no sábado e no domingo por Miguel Amado e Ana Cristina Cachola, e o Master Talk sobre museus e cultura contemporânea na Casa da América Latina no sábado, com Miguel Borja Villal, e no domingo, sobre exposição digital, com Hans Ulrich Obrist. A vitalidade da criação contemporânea passa pela capital portuguesa, o que é um fator positivo de desenvolvimento e de criatividade. E se falo de iniciativas internacionais, lembro que terminou no início desta semana em Turku, na Finlândia, a reunião internacional da Europa Nostra, em que foram entregues os prémios ao restauro da Igreja dos Clérigos no Porto e ao mestrado de conservação do património na Universidade do Minho. Dentro de um ano, no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural, em junho, terá lugar o próximo Congresso da Europa Nostra, num momento especialmente importante em que o tema da defesa e salvaguarda do património cultural constituirá a oportunidade para mobilizar vontades e renovar compromissos em nome de uma cultura de paz, do alargamento de solidariedades e do lançamento de novos projetos. Esse congresso terá lugar em Berlim e certamente que terá um papel extremamente importante. Dentro de dias, a presença em Lisboa numa iniciativa da Rádio Renascença do Presidente da Europa Nostra, Plácido Domingo. Terei, entretanto, o maior gosto de contribuir pessoalmente para estas iniciativas, uma vez que, na minha qualidade de Coordenador Nacional do Ano Europeu do Património Cultural, entendo que é indispensável mobilizar todos, de modo a garantir o valor do património na sociedade contemporânea, como afirma a Convenção de Faro. E esperando poder ter, durante o ano 2018, novos países signatários num esforço comum que visa reforçar o espírito europeu. E hoje devo salientar, no âmbito do ensaio geral, o momento alto que tivemos para a língua e cultura portuguesas no passado fim de semana, com o sucesso alcançado em Kiev por Salvador e Luísa Sobral, com a canção Amar pelos Dois, com ecos trovadorescos. E não posso esquecer a participação recente da Luísa Sobral neste mesmo programa, graças à iniciativa da Maria João Costa, a defender com determinação a importância da educação artística e do valor da cultura.
Aqui na Cordoaria Nacional, onde esta noite estamos a fazer o ensaio geral, há muita arte contemporânea para ver e para desfrutar até domingo nesta Arco Lisboa. Carlos Urros, diretor da Arco Lisboa, a feira continua a pensar em alargar as suas fronteiras. Lisboa é uma espécie de partida para outras paragens?
Arco está sempre, e IFEMA está sempre disposto a fazer projetos no exterior.
A Arco e a IFEMA estão sempre disponíveis para fazer projetos no exterior, mas é verdade que para fazer uma feira de arte é preciso contar com o apoio local das galerias e das instituições. Em Lisboa foi muito fácil. Não se pode escolher um ponto no mapa e dizer simplesmente vamos fazer uma feira aqui, se não há o apoio real das galerias. Nesse sentido, se surgir outra oportunidade, logo pensamos. Agora, Lisboa, Madrid, pensamos que é uma ligação fantástica. Além disso, são feiras muito diferentes entre si, não fazem concorrência uma à outra, pelo contrário, complementam-se.
É importante também explicar aos nossos ouvintes que Portugal sempre teve uma das maiores representações internacionais na Feira de Arco de Madrid, também por isso teve esse maior apoio aqui das galerias. As galerias já estão habituadas a esta dinâmica?
Sim, as galerias são muito fiéis, consideram.
Sim, as galerias são muito fiéis, consideram Arco Madrid como a sua feira e conhecem sem a nossa forma de fazer as coisas. Estamos confortáveis. Também para os colecionadores, porque muitos deles, a primeira feira onde compraram arte foi em Madrid. Por tudo isto, foi muito fácil começar este diálogo, porque já nos conhecíamos. Depois temos um comitê de honra que nos apoia, formado por instituições e colecionadores, que foi determinante no apoio que deu ao conjunto do projeto. Foi um gosto fazer estas duas edições da Arco Lisboa.
O projeto em seu conjunto, e a verdade é que ha sido um gosto fazer estas duas edições da Arco Lisboa.
E muitos dos negócios da arte começam antes da própria Arco chegar a Lisboa.
Sim, eu acho que esse é, hoje em dia vivemos num mundo.
Sim, hoje em dia vivemos num mundo super ligado e as pessoas já vão dizendo: interessa-me este artista, traz-me esta peça, ou que bom que há uma exposição deste artista em Lisboa num espaço paralelo. Ou seja, já há este trabalho prévio e as pessoas vêm com a sua lista de coisas para fazer e felizmente já fizeram muitas delas nesta altura da feira.
João Laios, uma última pergunta. Pergunto-lhe o que é que a Criação Artística Nacional diz também hoje sobre o país que somos, o país que ganhou o Festival da Canção, o país que recebeu o Papa Francisco agora neste último fim de semana. Como é que a cena artística também reflete o país que somos?
Eu diria que a cena artística sempre foi muito interessante e muito relevante, mas que sempre sofreu um pouco de falta de visibilidade internacional e que agora com a Arco finalmente tem uma plataforma de internacionalização fortíssima.
Termina assim aqui o ensaio geral. Agradeço ao diretor da Arco, Carlos Urros, a João Laios, o curador da secção Opening. Fica o convite para vir até à Cordoaria Nacional em Lisboa este fim de semana, até domingo, esta segunda edição da Arco Lisboa. Quanto a nós, voltamos de hoje a 8 dias com novas propostas culturais. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
Renascença, a par com o mundo.